Podcast Folha PE.
Fato e análise.
A grande disparidade entre os valores cobrados por cada estado com relação ao ICMS sobre os combustíveis é um obstáculo à aprovação do projeto de lei sobre o tema entregue na semana passada ao Congresso Nacional pelo presidente Jair Bolsonaro. Para você ter uma ideia, uma noção, levantamento feito pela Fé Combustíveis, que é a Federação Nacional de Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes, mostra que a diferença do valor cobrado sobre a gasolina chegava a 74%, eu disse 74% na segunda quinzena de janeiro. E essa disparidade impede justamente essa equação do projeto aí do presidente Jair Bolsonaro, né? Quem fala sobre o assunto esclarece o advogado tributarista do escritório Ivo Barbosa e Advogados Associados, doutor Alexandre Albuquerque, conversando com a gente a partir de agora. Quando os estados têm autonomia, de fato, né, a legislação permite, mas com essa disparidade fica algo bem difícil de você equacionar e padronizar que todos os entes, né, envolvidos em nossa federação possa aplicar o mesmo valor. É isso, doutor Alexandre Albuquerque?
É isso, sim. Mas como diz a própria sabedoria popular, né? O problema não é tão simples e todo problema complexo parece ter uma solução simples, porém equivocada.
Verdade, verdade.
É importante que a gente entenda que o ICMS é um dos fatores que influencia no preço do combustível, né? Há algum tempo já, o Brasil adota uma política de preço aliado com a variação do mercado internacional. Então, a variação do preço do combustível não está voltada exclusivamente a variação do ICMS. O que não deixa de ser verdade que há uma variação enorme, injustificada muitas vezes, do ICMS. Para a gente ter uma ideia, há estados que cobram o ICMS sobre a gasolina por um preço de referência de R$ 3,70 e estados que cobram a R$ 4,99, 5, né? Então você tem estado cobrando a R$ 3,70 e estado cobrando a R$ 5,00. Isso torna o combustível ainda mais variável no preço, né? Acho que a ideia de ter uma uniformização da tributação, ela é importante. Acho que a gente precisa ter, antes de tudo, um regime que seja padronizado no país. Não dá para ter mais de um Brasil, né? Ter o Brasil de Pernambuco, o Brasil da Paraíba, o Brasil do Ceará. A gente precisa ter um Brasil só. E acho que os estados colaboram pouco nisso, né? Os estados acabam fazendo do ICMS uma regra para satisfazer as suas necessidades de arrecadação.
Entendi.
O combustível, por exemplo, representa 12% da arrecadação do estado. Então, quando a arrecadação precisa ser melhorada, você vai lá e aumenta o valor do ICMS do combustível e consegue aquela arrecadação que você quer, né?
Entendi. E aí, esse projeto que o presidente Jair Bolsonaro enviou para o Congresso Nacional, ele tenta justamente colocar uma padronização. Mas aí, os próprios estados podem entrar na justiça alegando essa questão da inconstitucionalidade, já que cada membro, né, enfim, federativo, cada estado, ele pode, respaldado na legislação, fazer essa diferenciação. Não pode, doutor Alexandre?
É verdade. A gente tem uma federação e há uma regra fixada de cima para baixo do governo federal, ela compromete sim o pacto federativo, né? É importante que se respeite a autonomia dos estados, mas a gente parece aquela família, somos estados irmãos, mas um irmão brigando com o outro, né? É preciso que a gente tenha um estado de irmãos, mas de irmãos unidos também. A gente não pode justificar a necessidade da independência de cada estado no fato de que cada estado cobra o que quer para satisfazer sua necessidade. É preciso que os estados também compreendam isso. Agora, eu concordo quando o estado diz, olha, não é possível discutir uma reforma do ICMS de combustível e não discutir uma reforma tributária como um todo.
Entendi.
Porque esse problema não é só do combustível. A gente tem, é verdade, uma variação importante. Para você ter uma ideia, as alíquotas de combustível variam de 12% a 35%. Aqui em Pernambuco, 29% é a alíquota da gasolina. A gasolina comum, aquela que a gente usa no nosso carro no dia a dia.
Uhum.
29% é só um imposto, só o ICMS. Isso não dá.
Entendi.
E não dá, por exemplo, para a gente ter... A última pesquisa de preços que a gente teve de janeiro, o preço médio do combustível era 4,50 e pouco. E o Estado cobrava o imposto sobre o combustível sobre 4,60.
Uhum.
Então, às vezes, cada um está levando o discurso para a parte que lhe é conveniente. Os estados querem a independência da fixação do ICMS sobre o combustível, porque querem fixar preços ao seu bel prazer.
Uhum.
E, às vezes, preços descolados da realidade de mercado. É preciso que o preço fixado esteja compatível com a realidade do mercado.
Uhum.
Por sua vez, não dá para o governo federal achar que pode impor a sua vontade sobre todos. Eu acho que a ideia é boa. A ideia de ter um imposto fixo sobre o combustível é uma ideia muito boa, porque o combustível vai sair lá da refinaria, já pagou o seu imposto fixo, e aí não tem por que sofrer variações na bomba, né, no imposto de gasolina. É muito comum a gente olhar que o governo diz, olha, aumentei 10% da gasolina na refinaria e aumentou 15% no posto. Então, isso, quando você cria um imposto fixo, que é a ideia do governo, isso também não é novidade. O governo federal já faz isso para os impostos federais. O PIS e a COFINS, por exemplo, já é um valor fixo, 35 centavos por cada litro.
Entendi.
Então, se você coloca um real por cada litro de combustível para o ICMS, você já sabe que saiu da refinaria e o Estado vai receber um real.
Uhum.
E aí não adianta querer o Estado receber um real e 10 ou um real e 30, porque dessa vez a arrecadação não está correspondendo ao que ele espera.
O doutor Alexandre Albuquerque, é para o nosso ouvinte ficar situado, né, nisso que estamos comentando, dados, levantamento feito pela própria FECombustíveis aponta o seguinte, que o Estado do Amapá, por exemplo, ICMS sobre a gasolina correspondia a 96 centavos por litro no Amapá. Já no Rio de Janeiro, não é? É R$ 1,68 por litro de ICMS. Teoricamente, vê que contrassenso. Amapá fica muito mais difícil o acesso, o combustível chegar, não é? Enfim, deslocamento. Rio de Janeiro está assentado em cima, não é? Na Petrobras, Bacia de Campos. Enfim, teoricamente, muito mais próximo. E lá é mais caro. Ou seja,
tem algo errado.
Tem algo errado aí, não é? Porque, teoricamente, estados mais distantes, com a dificuldade, transporte, locomoção, enfim, logística. Opa, claro, vamos encarecer aí até o valor do ICMS, por conta disso tudo o Estado poderia tirar, né? Mas, infelizmente, é muito complicado para entendimento, né?
Essa lógica que você traz é bem interessante, Batista, porque a gente vai poder reparar ela em outros estados. Pernambuco, por exemplo, não produz, tem uma pauta de 4,60, mas o Sergipe, que produz, tem 4,80. Rio Grande do Norte, que tem uma coisa também, 4,86, assim. O que me parece é que o combustível tem um efeito importante na arrecadação dos estados.
Uhum.
Então, os estados acabam concentrando o seu esforço de arrecadação naquilo que lhe é fácil cobrar. Então, é fácil cobrar o imposto de combustível porque eu cobro da refinaria, né? Então, eu vou... e saio adicionando carga e cobrando mais imposto sobre isso, não preocupado com o efeito econômico daquilo, não preocupado com a justiça fiscal daquilo, mas preocupado com que a arrecadação sobre aquela atividade é uma arrecadação mais fácil e uma arrecadação que eu vou obter com um nível de evasão, de sonegação menor, e eu preciso daquela arrecadação para pagar minhas despesas.
Entendi. O doutor Alexandre, vou fugir talvez um pouco do nosso tema, mas está correlacionado, né? No início da sua fala, o senhor falou aí também da demanda internacional, preço do petróleo, né, que não é estabelecido aqui pela gente, enfim. Mas interessante, né? Quando o petróleo aumenta, aí é repassado, às vezes, na bomba, o empresário já comprou esse combustível pelo preço antigo, aí aumenta, né? Olha, vamos repassar, enfim, logo. Quando acontece o contrário, quando o preço do petróleo cai, aqui não tem redução.
Demora para chegar.
Demora para chegar, entendeu?
É verdade.
Não, porque esse valor ainda é na próxima remessa que eu vou comprar. Talvez fuja um pouco do tema,
pode,
do assunto.
Não pode, sabe, Batista?
Pois não, fique à vontade.
Tem um pouco, sim, de a ver com isso, porque não só são forças de um único agente econômico, não é só o distribuidor de combustível que é responsável, não é só o posto de gasolina.
Tem toda uma cadeia, não é?
É, tem todos os agentes econômicos que influenciam, inclusive o próprio Estado.
Perfeito, perfeito.
Isso que você está dizendo é interessante. Ali no começo da pandemia, a gente pôde observar uma queda significativa dos preços de combustível, né?
Uhum.
O ano passado a gente teve um efeito interessante disso, por o preço na bomba caindo. Mas o Estado não deixava cair o ICMS, subia.
Então, olha
só. Então, aí você tem a eventual repercussão no preço causado pela queda do barril de petróleo, até, de alguma forma, a percepção dessa repercussão na bomba, mas essa repercussão na bomba, ela tem seu efeito minimizado porque eu venho e aumento a carga.
Entendi.
O que esse projeto tem de interessante é não nos submetermos a tantos Brasis. Não submetermos a vontades de governos locais. Sermos, de fato, Estado-irmãos. Tá? Porque aí, na hora que a gente tem cada Estado impondo sua vontade sobre a tributação, você acaba submetendo a população, porque no final do dia essa conta chega para nós. Né? Para mim, para você, para o ouvinte que vai lá abastecer o carro e subiu, vai lá comprar o combustível, o óleo diesel, mesmo um gás de cozinha.
E repassa em tudo, porque quando aumenta combustível, vem uma cadeia também de aumentos aí, porque o nosso país é muito da malha rodoviária, e isso implica, verdade, consequentemente, por isso que eu estou tentando trazer mais próximo do nosso ouvinte, com relação a essa variação de cobrança de ICMS, que encarece e termina chegando no meu bolso, no seu, do cidadão, de maneira em geral, né?
Tributação é assim, é panela que todo mundo mete a mão.
Agora,
então acaba saindo o salgado.
O insosso, é verdade, é verdade. Agora, não existe uma receita de bolo pronta não, não é, doutor Alexandre?
Tem não. E assim, o problema é muito mais complexo do que simplesmente resolver o ICMS do combustível, do que colocar um preço fixo por litro de combustível, né? Essa é uma solução simplista.
Uma espécie de tabelamento, não no preço em si, mas no tributo que é colocado no imposto, né?
Essa é uma solução simplista que vai atender o interesse específico do governo federal. O governo federal quer acenar, sim, para o mercado a necessidade de ter uma previsibilidade do preço. Acho que é interessante. Acho que esse projeto tem uma coisa boa, que ele diz que esse imposto só pode ser alterado com um intervalo mínimo de 90 dias, para que todo mundo se prepare, né?
Isso aí.
Então, hoje você tem mudanças quase que mensais do ICMS sobre o combustível. E não só do ICMS sobre o combustível, do ICMS sobre qualquer produto. Então, você ter uma previsibilidade é interessante. Ou seja, eu sei que o preço vai ser aquele, que o imposto vai ser aquele, até fevereiro, março e abril. Se mudar, só vai mudar em maio. Isso é uma coisa boa. Os estados precisam consensar nesse sentido. E aí o Rio e outros estados, assim, e o Pernambuco também, de alguma forma, precisa compreender que é preciso que eles deem sua parcela de contribuição e de sacrifício para que a gente tenha um Brasil mais harmônico, mais um único Brasil e não vários.
Perfeito. Agora, tudo isso só quando tivermos uma reforma tributária efetiva e não remendos, né? Porque quando você vem com a legislação dessa, determinado produto, segmento, me parece, me corrija se eu estiver enganado, mas como se fosse um grande remendo, né?
É verdade. O nosso sistema é uma coxa de retalho.
Podcast Folha PE. Fato e análise.